começa agora a Voz da Contag, seu programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, governo recebe pauta da Marcha das Margaridas.
E mais, ouvidoria do INCRA garante que trabalhadores terão segurança em Cumaru do Norte, no Pará.
Os direitos das mulheres do campo.
A Contag entregou na quarta-feira, 25 de julho, a pauta de reivindicações da Marcha das Margaridas ao governo federal.
Isso mesmo, Alan. A reunião aconteceu no Palácio do Planalto, com a presença do secretário-geral da Presidência da República, Luiz Dulce, e dos ministros Guilherme Cássio, do Desenvolvimento Agrário, Matilde Ribeiro, da Secretaria Especial de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, e da chefe de gabinete da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Elizabeth Carvalho.
A Marcha das Margaridas será realizada em Brasília nos próximos dias 21 e 22 de agosto. Mas antes do evento, a Contag entrega a pauta ao governo para iniciar as negociações nos vários ministérios.
A pauta inclui 109 itens de diversas áreas. Entre as reivindicações estão: ampliação do Programa Nacional de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural, a publicação da portaria que atualiza os índices de produtividade da terra, a regularização de reservas extrativistas para garantir o acesso das mulheres à terra e aos recursos naturais.
A participação de movimentos de mulheres no Comitê Gestor da Política de Aquisição de Alimentos, a inclusão das mulheres nos territórios rurais e a instituição do Fórum Nacional de Combate à Violência contra as Mulheres do Campo e da Floresta.
Depois de receber a pauta das mãos da coordenadora de mulheres da Contag, vice-presidente da CUT, Carmen Foro, o secretário-geral da Presidência da República, Luiz Dulce, explicou a importância das reivindicações das trabalhadoras rurais para a sociedade brasileira.
Ela tem uma importância para a sociedade brasileira enorme, para os governos do Estado, para as prefeituras e para o governo federal, o governo do presidente Lula, que tem compromisso com essa causa, é um momento decisivo. Eu diria que é o principal momento do diálogo do governo com o movimento social brasileiro em torno das políticas públicas para as mulheres. Então, todos os ministérios envolvidos, nós vamos enviar a pauta, damos um prazo para que o ministério analise e dê uma resposta formal ao Palácio, no caso, a Secretaria-Geral, que coordena o processo, e aí vamos sentar novamente com a Comissão de Negociação da Marcha das Margaridas para, com base na resposta que nós tivermos, fazer um verdadeiro processo de negociação.
Com a pauta da Marcha das Margaridas nas mãos, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cássio, disse que ela ajuda o governo a construir a autonomia econômica e social das mulheres.
A pauta da Marcha das Margaridas sempre foi uma pauta capaz de desafiar positivamente ao governo. Ela tem servido para que o governo possa avançar nas suas políticas, possa qualificar suas políticas, e ela sempre traz temas legítimos e temas contemporâneos. Esse ano ela trata da questão da violência no meio rural, ela trata da questão do limite da propriedade, trata de temas ambientais, trata da questão da documentação da mulher rural, ou seja, todos os temas que são pertinentes, que o governo precisa ter uma posição clara sobre eles. A pauta da Marcha das Margaridas é isso, uma pauta que nos ajuda a caminhar para construirmos todos juntos a plena autonomia econômica e social das mulheres.
A coordenadora de mulheres da Contag, Carmen Foro, explica que a pauta da marcha foi construída com o apoio das organizações das mulheres trabalhadoras rurais nos estados.
Participar da construção de um plano nacional é verdadeiramente ter a clareza de que esse plano nacional deve incluir todas as trabalhadoras. O desenho das políticas públicas no Brasil sempre deixou o campo do lado de fora. Então, a criação da Secretaria Especial de Política para as Mulheres é um instrumento muito importante, porém, é preciso que nós tenhamos claro qual a proposição política que tenha verdadeiramente um olhar de todas as mulheres, de todas as cores, de todas as formas, de todos os lugares do Brasil, de todas as raças. É preciso que o plano retrate a cara do Brasil verdadeiro.
Carmen Foro explica o significado da Marcha das Margaridas para o atendimento das reivindicações.
O plano é maravilhoso nas suas escritas, mas as letras não saem caminhando. Mas é preciso que as mulheres não percam de vista tudo o que nós conquistamos. Foi preciso mobilizar as mulheres, botar as mulheres na rua, e a Marcha das Margaridas acontece com esse significado político.
Carmen Foro também fez um chamado a todas as mulheres brasileiras para que venham a Brasília nos dias 21 e 22 de agosto participar da Marcha das Margaridas.
Eu quero convidar todas as mulheres brasileiras para que a gente marche, transforme a vida nossa, a vida dos nossos filhos, a vida do nosso país. Isso só é possível quando nós olharmos para nós, vermos a situação que estamos e queremos transformar a nossa realidade.
Na terceira edição, a Marcha das Margaridas 2007 reunirá nos dias 21 e 22 de agosto em Brasília 50 mil trabalhadoras rurais de todo o Brasil. No segundo dia de mobilização, mulheres dos quatro cantos do país esperam receber resposta do governo às suas reivindicações.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
Fátima, o movimento interestadual das quebradeiras de coco Babaçu, que é parceiro da Marcha das Margaridas, reivindica o acesso livre aos recursos naturais, mesmo que eles estejam em propriedades particulares.
É, Alan, criado nos anos 90, o movimento das quebradeiras de coco Babaçu reúne mulheres do Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins.
E elas se organizaram para lutar contra a destruição dos babaçuais e as injustiças dessa cadeia produtiva. Vamos conferir os detalhes com o repórter Bruno Freitas.
O Babaçu é uma palmeira de frutos com sementes ricas em óleos, empregado na alimentação e que também pode ser utilizado na fabricação de biodiesel e bioquerosene. O movimento das quebradeiras de coco Babaçu luta pela aprovação de um projeto de lei que permite o acesso livre a propriedades privadas para colherem o babaçu. O projeto está na Câmara dos Deputados, onde as quebradeiras de coco Babaçu participaram de uma audiência pública para sensibilizarem os parlamentares. A coordenadora do Movimento das Quebradeiras de Coco Babaçu no Maranhão, Maria Adelina Souza Chagas, conta como foi a audiência no Congresso Nacional.
Tivemos uma audiência com a presença de vários parlamentares, de vários estados, de representantes de todos os estados, de deputados estaduais e de organizações de apoio. E foi interessante porque os parlamentares tiveram a oportunidade de conhecer as beneficiárias do projeto.
Para Maria Adelina, o acesso às propriedades privadas é uma questão polêmica, mas beneficia a economia familiar.
A forma âmbita da nossa reivindicação do projeto de lei é que o acesso seja via ao trabalho voltado para a economia familiar, de uso coletivo, essa coisa, não de uso individual, porque o uso individual já está sendo, né? Então, isso é polêmico.
A lei da propriedade privada tem dispositivos que invalidam o direito de posse se não for cumprida a sua função social. Para Maria Adelina, a colheita do babaçu é a subsistência de muitas famílias. E isso é uma obrigação dos proprietários, assegurarem a sobrevivência dessas famílias.
Quando tem 100 famílias morando ao lado de uma propriedade, que o recurso natural de sobrevivência dessas famílias está dentro daquela propriedade privada, então a propriedade privada tem por obrigação de assegurar esse direito dessa população. Então é nesse sentido que é a nossa reivindicação.
O projeto de lei do Babaçu Livre também prevê a proibição do desmatamento dos babaçuais. Segundo Maria Adelina, a maioria dos proprietários desmatam os babaçuais, o que agride o meio ambiente.
Hoje que a temperatura aumentou e a palmeira é uma árvore que evita, faz absorção de proteção à camada de ozônio, ela faz a emissão de carbono para não passar, né, para a camada de ozônio. Então é uma questão que não é só econômica, é econômico, social e ambiental.
Durante a audiência no Congresso, a subsecretária de Políticas para as Comunidades Tradicionais da Secretaria da Igualdade Racial, Gilvânia Silva, a diretora da Secretaria do Extrativismo do Ministério do Meio Ambiente, Muriel Saragossi, o governador do Piauí, Wellington Dias, os representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do governo do Tocantins demonstraram apoio ao projeto de lei que permite o acesso livre a propriedades privadas para colherem o babaçu.
Pelo fim da violência no campo.
Em audiência realizada no dia 19 de julho no INCRA de Brasília com representantes dos trabalhadores do acampamento Brilhante no município de Cumaru do Norte, no Pará, o governo federal prometeu fazer a vistoria na fazenda Estrela do Maceió, reivindicada pelos trabalhadores para a reforma agrária.
Também na audiência, o proprietário da fazenda assumiu o compromisso de que seus empregados não vão perturbar os trabalhadores que estão no acampamento Brilhante.
Como já divulgamos aqui na Voz da Contag, os trabalhadores que esperam a reforma agrária foram vítimas de tortura, sequestro e ameaças de morte. A repórter Vanessa Montenegro acompanhou a audiência e tem mais informações.
Durante a audiência no INCRA, os trabalhadores e trabalhadoras rurais do acampamento Brilhante se comprometeram em ficar somente na área do acampamento, não ocupando outra parte da fazenda e não desmatando a área onde mais de 470 famílias estão desde 2005. As terras pertencem ao fazendeiro Gerson Lima Araújo, que reivindica a propriedade e é acusado pelos agricultores de ser o mandante das torturas e dos sequestros. Segundo o ouvidor agrário nacional do INCRA, Gestino Silva, a Polícia Militar do Pará vai garantir a segurança na região. Mas o presidente do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Cumaru do Norte, Josimar Alves da Costa, que está ameaçado de morte, afirma que o clima no acampamento é de medo e apreensão.
E a gente colocou essa situação aqui para o doutor Gessino, na frente do fazendeiro, né? Porque ele perguntou se a gente queria que o fazendeiro se retirasse, mas nós não queríamos não, porque nós queríamos contar a verdade na frente dele, porque ele é testemunha do que está acontecendo, porque essa propriedade é dele, ele sabe o que acontece. O que nós queremos que o governo faça é que tome as providências imediatas com a justiça, fazer um levantamento nessa fazenda, punir os culpados, fazer uma vistoria na sede da fazenda, que até agora não aconteceu, e que a gente está querendo que desapropriar a área, porque é uma área muito grande.
Segundo o ouvidor agrário nacional do INCRA, Gestino José da Silva, há uma decisão judicial para que a fazenda Estrela do Maceió seja vistoriada para averiguar se a propriedade é produtiva e se cumpre a legislação ambiental e trabalhista.
Essa vistoria é um processo um pouco demorado, primeiro porque o INCRA está em greve, então nós temos que aguardar o fim da greve para, então, iniciar a vistoria. Mas se a greve persistir, há o compromisso de que essa vistoria seja feita por técnicos do ITERPA em parceria com o INCRA para evitar que essa situação se prolongue no tempo. Mas, como tem uma decisão judicial mandando que o INCRA e o ITERPA façam essa vistoria, então não haverá problema, a vistoria será feita e será então resolvida a questão. A Polícia Militar de Redenção assumiu o compromisso de fazer rondas periódicas para garantir a segurança pública dos trabalhadores.
O ouvidor agrário também informou que um inquérito policial continua aberto para esclarecer os responsáveis pela violência aos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Existe um inquérito policial tramitando na Delegacia de Polícia Civil de Redenção que vai apurar, primeiro, os responsáveis, segundo, se esses responsáveis cometeram alguma ilegalidade, e se cometeram, claro, eles vão então ser responsabilizados, sim.
O secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Caralo, afirma que a Confederação vai continuar acompanhando o caso e cobrando uma solução urgente das autoridades federais e locais.
A CONTAG tanto vai estar fazendo essa cobrança junto ao INCRA, também junto ao governo do estado, para que a gente possa solucionar esse problema o mais rápido possível. Isso precisa acontecer, seja via Interpa ou governo federal, porque esses acordos que são feitos, nós esperamos que seja cumprido, mas quando demora muito tempo, tanto cria uma tensão junto aos trabalhadores, quanto também a gente percebe ter uma vontade do latifúndio, do fazendeiro do outro lado, que provocasse atenção, inclusive, para expulsar os trabalhadores da área o mais rápido possível.
A grave situação em que vivem os trabalhadores e trabalhadoras rurais em Cumaru do Norte já dura mais de um ano. Em agosto do ano passado, na mesma região, 12 trabalhadores rurais foram assassinados e vários outros desapareceram. Os acampados esperam que o INCRA faça o assentamento na área, mas o dono da fazenda, Gerson Lima Araújo, alega que a mesma área pertence à sua fazenda. Desde então, o INCRA ficou de decidir se as terras pertencem à fazenda Estrela do Maceió ou se poderiam ser usadas para assentar os trabalhadores e trabalhadoras.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
O Conselho Deliberativo da CONTAG se reuniu em Brasília de 25 a 27 de julho.
Com uma pauta mais voltada para a avaliação, o Conselho tratou de temas como o Grito da Terra, a Marcha das Margaridas e plenárias estaduais. Mais informações com a repórter Angélica Córdova.
A reunião do Conselho Deliberativo fez balanços de eventos como o Grito da Terra e o Festival da Juventude. Tratou também dos encaminhamentos da Marcha das Margaridas e da Terceira Plenária Nacional dos Trabalhadores Rurais. Dirigentes de todo o país ainda discutiram os rumos da organização sindical. Para o secretário-geral da CONTAG, Davi Wilkerson, esse foi um dos principais debates do Conselho.
Uma discussão que envolve o eixo central da nossa organização, ver como nos preparar para enfrentar a organização das estruturas paralelas, as entidades paralelas, e para isso precisamos estar organizados, preparados e mobilizados, tanto política como jurídica e administrativamente.
Diretores de todas as federações fazem parte do Conselho Deliberativo da CONTAG. Na reunião também foi prorrogado o mandato da Comissão Nacional de Ética. A comissão é formada por um dirigente de cada região do país, pelo secretário-geral da CONTAG, Davi Wilkerson, e pela Coordenadora Nacional de Mulheres, Carmen Foro. Davi explicou a função dessa comissão.
Receber denúncias, acusações contra atos de dirigentes sindicais, principalmente das federações e da confederação, e avaliar o comportamento, avaliar a conduta, para a partir daí encaminhar para o Conselho qual o tipo de punição, se vai ter, se não vai ter.
Para fazer denúncias ao Conselho de Ética, é preciso encaminhar um ofício à CONTAG direcionado à comissão. Queixas contra dirigentes de sindicatos devem ser encaminhadas às comissões estaduais. Outro tema tratado pelo Conselho Deliberativo foi a proposta do movimento sindical para a previdência de assalariados rurais. Até julho de 2008, o governo e o movimento sindical devem apresentar uma alternativa para que assalariados recorram à aposentadoria. No próximo programa, vamos tratar desse assunto com mais detalhes.
CONTAG na luta pela reforma agrária.
O vice-presidente da CONTAG, Alberto Brock, está acompanhando as atividades da Coprofam, coordenadora de organizações de produtores familiares do Mercosul.
Alberto Brock é secretário-geral da Coprofam, que neste ano trabalha na articulação das organizações de agricultores familiares em 7 países da América do Sul. Os detalhes com a repórter Angélica Córdova.
Um dos eixos da Coprofam no seu planejamento anual foi estreitar o relacionamento com as organizações filiadas à sua estrutura. Entre os dias 16 e 20 de julho, a Secretaria Executiva da Coprofam participou de reuniões com instituições do Paraguai e do Peru. Em agosto, será a vez da Bolívia. O vice-presidente da CONTAG, Alberto Brock, explicou o objetivo dessas ações.
Para discutirmos a conjuntura política latino-americana, discutirmos a questão da integração regional como o Mercosul, como o OCAN, que somos países andinos, discutimos aquilo que nós temos em comum, a pauta campesina, a discussão da reforma agrária, da agricultura familiar, discutindo o próprio planejamento que a Coprofam tem, a inserção da importância de criarmos rede latino-americana para que as nossas lutas, as nossas angústias, as nossas reivindicações possam ser feitas em conjunto cada vez mais no mundo globalizado.
No Paraguai, a Secretaria Executiva da Coprofam também fez a abertura formal do curso de capacitação sobre o Mercosul. Até o começo de 2008, a Secretaria Executiva pretende finalizar as visitas aos 7 países que fazem parte da Coprofam. Alberto Brock informou que as 11 organizações participantes da Coprofam enviarão representantes para a Marcha das Margaridas, que acontece nos dias 21 e 22 de agosto. Logo depois da marcha, a Coordenação dos Produtores Familiares do Mercosul promove uma Assembleia Geral em Brasília.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana. O professor explica como as pessoas podem evitar a exaustão no trabalho. Descubra também com quantos anos uma pessoa já pode começar a trabalhar.
Desde 2004, já morreram, pelo menos, 19 cortadores de cana-de-açúcar no estado de São Paulo. A suspeita é que eles tenham morrido por causa do excesso de trabalho. Hoje em dia, o safrista da cana trabalha de 5 a 10 vezes mais do que os escravos da época colonial. Tanto trabalho acaba fazendo com que o cortador teste os limites do seu corpo e, na exaustão máxima, pode até levar a pessoa à morte. O engenheiro Paulo José Adice, que é professor na Universidade Federal da Paraíba, está hoje aqui com a gente para explicar como um trabalhador pode morrer pelo excesso de trabalho. Professor Paulo, o que é exaustão no trabalho?
Bem, a exaustão no trabalho é a situação em que os limites do corpo humano são transpostos por excesso de movimento, por excesso de cargas, por excesso de peso, por excesso de exercícios. Então, o corpo humano tem seus limites. e os nossos músculos, nossos sistemas musculares têm os limites, e quando isso é ultrapassado, pode chegar à exaustão.
O que, que o trabalhador pode fazer para evitar uma situação de exaustão no trabalho?
A forma para ultrapassar isso, ele teria que vencer, muitas vezes, situações de injustiça e de fraude que acontecem na agricultura. Nos trabalhos que são pagos por produção, não só há a pressão, porque há a exigência de uma alta produção, mas também há a pressão da fraude na hora de medir quanto ele produziu. Então, lutar por sistemas mais justos de medição é também reduzir os riscos de ter exaustão no trabalho.
Escravo! Nem pensar!
Hoje você vai saber qual a idade mínima que uma pessoa deve ter para começar a trabalhar. No Brasil, é proibido que menores de 16 anos trabalhem no campo ou na cidade. Crianças com 14 anos podem participar de atividades como aprendizes, mas menores de 14 nem pensar. A lei também determina que menores de 18 anos não podem trabalhar em horário noturno ou em trabalhos considerados perigosos, como corte de cana. Os números de trabalho infantil vêm diminuindo no país, mas ainda se calcula que existam 5 milhões de crianças e adolescentes trabalhando. O Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução e reportagem de Berê Tenório e Beatriz Camargo e textos de Fabiana Vesali. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a Contag. Tenha uma boa semana.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
E se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para Caixa Postal 2168 CEP 70 343 970 Brasília, Distrito Federal.
Contag, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Professores de escolas do campo das regiões Sul e Centro-Oeste podem concorrer a uma vaga para o curso de licenciatura do campo na Universidade de Brasília.
As inscrições para o vestibular começam no dia 30 de julho e vão até o dia 10 de agosto. Fique atento às informações na reportagem de Angélica Córdova.
A Universidade de Brasília, UNB, oferece 60 vagas no curso de graduação e licenciatura em Educação do Campo. As vagas são destinadas apenas para educadores que atuam em escolas ou projetos de educação na área rural das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Para participar, o candidato deve ter o ensino médio completo e não ter formação superior. Fique atento para não perder o prazo. As inscrições podem ser feitas entre os dias 30 de julho e 10 de agosto, apenas pela internet. Anote aí o endereço www.cesp.unb.br/vestibular/educação-do-campo-2007. Repetindo, www.cesp.unb.br/vestibular/educação-do-campo-2007. Nesse mesmo endereço é possível encontrar o edital e outras informações sobre o processo seletivo. Essa graduação voltada apenas para pessoas comprometidas com a educação do campo foi uma reivindicação da Contag. As aulas serão em regime de alternância para que o educador possa continuar com as atividades na sua comunidade. Com a iniciativa, a secretária de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, espera melhorar a qualidade do ensino na área rural.
Acho que essa é a primeira experiência na prática agora que algumas universidades vão desafiar a ter uma licenciatura específica em educação do campo. As pessoas que hoje têm interesse em se capacitar nessa área, quer dizer, começam a aparecer algumas chances nesse sentido.
Para participar do vestibular, o candidato deve ter envolvimento com movimentos sociais ou sindical do campo. Para isso, o presidente de sindicatos ou dirigentes dos movimentos devem emitir uma declaração e encaminhar para o UNB pelos Correios até o dia 10 de agosto. O modelo da declaração e outras informações sobre o processo seletivo também estão disponíveis na página da UNB na internet.
Quem vai dar esse aval para ele vai ser o movimento que ele tem alguma atuação junto a ele. Realmente está nos ajudando.
As provas do vestibular estão previstas para o dia 19 de agosto. Na hora da inscrição, o candidato deve escolher o local para a realização da prova: Brasília, no Distrito Federal, ou Veranópolis, no Rio Grande do Sul. O vestibular terá uma prova objetiva com questões de português, literatura, geografia, história, arte, matemática, biologia, física e química. Haverá também uma prova de redação. As universidades federais de Minas Gerais, Sergipe, Bahia e Campina Grande, na Paraíba, devem lançar editais para o mesmo curso ainda em agosto. O Ministério da Educação liberou R$1 milhão para a realização das licenciaturas em educação do campo.
E a gente encerra o programa de hoje com uma homenagem às Margaridas, que marcham para Brasília na maior mobilização das trabalhadoras rurais.
A música é Margarida Perfumada, de Carlinhos Brown, na voz de Caetano Veloso e com o grupo Timbalada.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Você, Margarida Perfumada, com o da barruçada, por também me encontrar. Seu olho já adicionava, e vou pra Timbalada pra poder me falar. Encontrei Margarida Perfumada, com o da barruçada, por também me encontrar. Seu olho. Me pedindo carona, pro socorro você vai. Meu olho já adicionava. Encontrei Margarida Chorona, me pedindo carona, onde eu vou você vai. Meu olho já adicionava. Se me falta palavra, vou dizer. Margarida do bairro, Margarida do carro, Margarida do bairro.